Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, são 3 horas da tarde dessa quinta-feira e a gente está ao vivo em central3.com.br. Podcast Trivela de número 22, começando agora nos estúdios Central 3 em São Paulo. Eu sou Paulo Júnior, tenho a companhia de Felipe Lobo, olá.
Boa tarde, amigos, boa tarde, Paulo, Matias, Bruno Bonsante, leitores aí da Trivela e ouvintes. Um dia começou aí com notícia de demissão, né? Uma novidade, pois né? É. Inédita aqui no futebol brasileiro. Demissão de técnico, né? Já temos uma lista já bem grande de demitidos no Campeonato Brasileiro. Quase um por rodada. Então, é triste, né? Triste porque vão taxar de novo o futebol brasileiro de que não aceita técnico estrangeiro e tal, e na verdade um problema muito maior. Né?
O mais legal é o Campeonato Brasileiro, ele não tem tempo para você parar de ser demitido. No começo é porque ainda querem ver se o time começa melhor. No meio tem a parada da Copa América, então, de repente quer aproveitar a parada. Em agosto é que vai vir a fase agora pesada do brasileiro, quarto e domingo, então é bom dar uma chacoalhada.
Se teve a parada e não melhorou, então tem que demitir.
E lá para novembro, se estiver brigando para não cair, é bom trocar também. Então você praticamente
tem uma desculpa, né?
não tem ato. É assim, são 38 rodadas com chances claras de queda. E Bruno Bonsante, aqui novamente, mais uma semana para falar com a gente de Libertadores, de Aguirre, de Europa, tudo bem?
Tudo bem, Paulo, amigos do podcast, ouvintes da Trivela. Para mim, claramente, o Inter tá afim de um final de campeonato com emoção, né? Porque com a Aguirre ia ficar ali no meio da tabela, ia ficar tranquilo. Talvez ali em sexto, sétimo, oitavo. Agora, demitindo o treinador, dependendo de quem vier, pode vir muita emoção pela frente pro torcedor do Inter.
Internacional, que foi semifinalista da Libertadores, está no meio da tabela do brasileiro. São 21 pontos, 5 vitórias em 16 jogos. Antes da gente falar um pouco da cultura de demissão, dessa coisa toda, vamos falar tecnicamente. Vocês acham que a coisa de praticamente abandonar o brasileiro pode ter pesado a parte técnica disso, né? De ter, talvez, não usado o Campeonato Brasileiro para deixar o time mais pronto para pegar a semifinal da Libertadores. E não sei, alguma escolha pontual? Você acha que tem algum jogador no banco, algum cara que saiu e desmontou o time? Tecnicamente, qual que é a do trabalho do Aguirre nesses últimos meses?
Ah, acho que de abrir mão do brasileiro não dá para dizer, porque a gente está... teve um aval da diretoria, né, para isso. A diretoria, o presidente Vitório Piffero chegou a falar que o time abriria a mão, jogaria com o time C, né, segundo ele mesmo falou ali, é um time que não, de jogadores que nem iriam para o banco. Então, assim, na verdade, essa não foi uma decisão só do Aguirre, né? Foi uma decisão conjunta. Então, acho que nesse aspecto não dá para culpar o Aguirre. Você pode culpar o Aguirre por rodar demais o elenco e tal, o que eu não concordo, mas pelo menos é uma crítica que é ao que ele faz. Mas essa abrir mão do brasileiro foi uma opção do Inter mesmo, não foi uma opção só do Aguirre.
E uma opção sem muito sentido, porque teve um hiato muito grande, né, entre as quartas de final e a semifinal. Teve muitos jogos que o Inter poderia jogar com um pouquinho mais de atenção. E tem o Grenal domingo, né? Isso também não dar ao Grêmio a chance de derrubar o Aguirre também conta na questão do
Fernandão
do time
caiu
da demissão.
Também, se eu não me engano, eu li hoje meio por cima que tem algum técnico recente que aconteceu a mesma coisa. Talvez por essa precaução, né?
Por essa precaução. E aí é complicado, porque é mais um técnico estrangeiro que fazia um trabalho que, assim, não tinha dado... Tinha dado resultados bons, o Inter chegou na semifinal, mas não tinha dado resultados definitivos, nenhum título, mas apontava para um bom caminho e é encerrado no meio. E aí você acrescenta mais um na lista, né? Ah, o técnico estrangeiro não dá certo no Brasil. Mas, pô, o cara foi semifinalista da Libertadores, ele ficou 8 meses no Brasil. Ainda não tivemos realmente um trabalho para você ter de amostragem, porque não permitem. E agora foi a vez do Aguirre. Para trazer o quê? Mais do mesmo, né? Porque os nomes que falam é o Mano Menezes, talvez o Dáudio Oliveira, que são bons treinadores, os dois, até um pouco mais até do que bons. E o Muricy Ramalho, coitado, não aguenta mais treinador de futebol, né?
Pegar uma bucha dessa.
Pegar uma bucha dessa. E não vai trazer nada de novo. E você tinha ali o Aguirre, pelo menos. Pô, imagina se o Aguirre, na prática, se ele no mínimo consegue conscientizar um pouco mais os clubes brasileiros da importância do rodízio. Já é uma coisa que acrescenta o futebol brasileiro. Queira usar rodízio, queira não usar, mas ele já tava legitimando, já tava dando uma ideia nova ali. Só um exemplo, mas é alguma coisa. Mas é voltar pro mais do mesmo de novo. E aí o futebol brasileiro também não caminha.
E olha a bucha, né? Tem o Grenal. Na quarta tem o Inter e Fluminense no Beira-Rio. Na rodada seguinte, visita o Cruzeiro pelo Brasileiro. E depois, na vigésima, na abertura do retorno, recebe o Atlético Paranaense. Então também o Brasileiro, ainda mais agora com quarta e domingo, e quando não tiver rodada vai ter Copa do Brasil. O Inter pega o Ituano, né? Que talvez é a única boa notícia para quem assumir, é que já também não vai ter um clássico de cara no mata-mata. Então o Inter tem boas chances de, mesmo não jogando tudo que pode, passar pelo Ituano, obviamente. Mas o Brasileiro também não dá tempo do cara preparar o time, né? Porque, pô, um Grenal no domingo, quarta o Fluminense e domingo o Mineirão. Então, assim, ele não vai fazer um meio coletivo na sexta de manhã ali, no máximo, né?
Ajustar taticamente o time é muito difícil, né? Só na conversa ali, no vestiário, porque treino...
De campo, assim, não vai ter nenhuma... Não vai ter nada que ele possa fazer, né? Nem isso, né? Não vai haver nada que ele possa fazer jogando quarto e domingo sem parar. É só no psicológico, alguma mudança de peça, no papo, porque não tem nenhuma tática nova que ele pode implementar, não tem nenhum método de treinamento, nada disso. Nessa maratona é só no gogó.
Aí, ó, tem, só pra pegar o dado, dos 20 técnicos que começaram o campeonato, só 7 continuam no cargo. 13 foram demitidos aí, da primeira rodada até agora. Então, nós estamos aí, nem acabou o primeiro turno ainda. E só sobraram 7 técnicos nos seus cargos.
A gente vai falar da Libertadores já, só para encerrar o assunto do Inter. Quanto que para vocês, qual que é o tom, a medida para manter o time nas duas competições? Há muito tempo eu não vejo um técnico dizendo que dá para jogar duas competições simultâneas com a mesma base. Parece que virou meio que um consenso que quando você chega longe na Libertadores, você vai poupar seus jogadores até com uma antecedência alta, né? Como foi esse Inter, né? Poupou jogadores com um mês para o jogo contra o Tigre, estava poupando já. E eu pergunto isso porque, olha, o Inter tem 5 vitórias. Tivesse 7 vitórias, teria 6 pontos a mais, estaria ali junto com São Paulo e Palmeiras. Seria sexto, sétimo colocado. Briga. Seria uma condição ok para você sair da Libertadores em sexto, sétimo, a 2 pontos do G4, tá legal. Talvez não faltou um pouco mais desse equilíbrio de planejar que não podia cair da Libertadores com poucas vitórias, como caiu?
Então, que tem uma cultura que a gente fala sobre quando fala de poupar jogador, que é poupar o time inteiro, né? Que assim, em qualquer lugar do mundo se joga duas competições. É claro que o calendário brasileiro é pior do que o outro, é pior do que o europeu, por exemplo, que a gente sempre gosta de comparar. Mas lá também tem jogo em determinado momento da temporada, por causa de Copa Nacional e de Copas Europeias, fica jogando quarto e domingo ali, 3, 4, 5, 6 semanas. E aí você poupa quem tá mais no limite. Então, digamos, tem jogador que tem capacidade física de jogar todos os jogos, o Messi é um deles, e ele até faz questão, né? O jogo em janeiro, quando o Luiz Henrique quis poupar o Messi, deu um bafafá danado, porque o Messi ficou bravo.
E não é que não jogou, né? Ele substituiu o Messi.
Não, ele começou com o Messi no banco.
No banco,
contra
verdade.
A Real Sociedad, que foi aquele jogo que o Neymar e o Messi ficaram no banco e o time perdeu o jogo.
A única derrota até emendar.
E aí, então acho que o problema é poupar todo mundo, porque, por exemplo, se você pegar um jogador, digamos, o São Paulo tá na Libertadores, tá jogando ali um time base e o Luiz Fabiano faz parte desse time base, o Luiz Fabiano é um jogador que fisicamente tem problemas, então você poupa o cara no domingo antes do jogo da quarta pra não desgastar o cara, aí é compreensível. Ou o Corinthians, quando tava jogando a Libertadores, você vai pegar um jogador que tem mais propensão à lesão ali, de repente...
O Renato Augusto.
Renato Augusto, que até não tem se lesionado, né? Mas, por exemplo, né? Renato Augusto, você tem medo de perder, porque hoje ele é um jogador fundamental, você poupa. O Cruzeiro,
O próprio Inter e o Nilmar, né? Que também tem um histórico de lesões.
Ou então, por exemplo, o D'Alessandro, naquele momento que o time começou a jogar com reserva, o D'Alessandro tava fazendo uma operação, que até acabou fazendo, né? E tudo bem, você poupa um jogador que não tá muito bem. O problema é colocar do goleiro até o atacante de reservas, né?
E acho que daqui pra frente, assim, acho que depende muito de organização, né? Acho que tem duas coisas aí, assim. Uma delas é a cultura também de ganhou a Libertadores, pronto, acabou o ano. Porque acho também que foi isso que o Inter pensou, assim. Nós vamos poupar no Brasileiro, nós vamos ganhar a Libertadores e pronto, nosso ano tá feito, a gente é campeão da Libertadores.
Fica com quatro meses,
por inércia. Aí
começa
a
jogar em novembro,
cair,
né? Pra aquecer
no Mundial.
O time.
Mas aí já deveria ter pensado, independente de ganhar ou de cair da Libertadores, vai acabar a Libertadores, a gente vai ter o campeonato inteiro brasileiro pela frente.
Tem
por
que ambição,
não?
Né? Eu quero ganhar
por
o título.
Por que não ser campeão brasileiro? Vamos nos colocar numa boa posição... Pra quando voltar, quando terminar a Libertadores, a gente poder brigar pelo título. E no meio do caminho, no processo de fazer isso, você ainda mantém o time numa competitividade alta, que seria importante pra Libertadores. Mas também, ganhando ou perdendo, o Inter só se preocupou com a Libertadores. E eu acho que é um pensamento um pouquinho pequeno. E acho que daqui pra frente...
E de todos os clubes, né?
De todos os clubes, não é só do Inter.
Qualquer
time
faz isso.
Inclusive, o time que mais chegou perto... de ser campeão brasileiro da Libertadores nos últimos anos foi o próprio Inter.
Em 2006.
Que foi em 2006 foi campeão da Libertadores e foi vice-campeão brasileiro.
Mesmo
chegou
assim, bem
perto,
longe
entre
de São
aspas,
Paulo,
porque ficou muito longe do São Paulo. Não chegou a realmente brigar pelo título, mas foi o segundo colocado. Todos os outros times que são campeões da Libertadores, eles de fato abandonam o campeonato brasileiro. E ficam lá no meio da tabela. O São Paulo chegou quase. Não chegou quase a ser rebaixado, mas ele chegou a ficar perto das zonas de rebaixamento por algumas rodadas ali. É um negócio meio absurdo. Eu acho que daqui pra frente o Inter tem que jogar as duas competições. Contra o Ituano, que é um time, não desmerecendo o Ituano, mas é um time sem série, né? É um time que não tá nem na quarta divisão. Um time,
joga a Copa Paulista.
Joga a Copa Paulista. Dá pro Inter ganhar do Ituano com um time misto, com alguns reservas, se precisar poupar no meio dessa maratona aí. Aí eu acho que é aceitável nessa situação.
Precisa colocar 11 reservas.
Precisa colocar os 11 reservas.
Daí chega na semifinal da Copa do Brasil, poupa no Brasileiro também. Então fica eternamente boicotando um campeonato,
isso.
Assim.
Então,
não tem muito...
Mas tem que dar atenção pros dois agora.
Eu acho que tem um problema aqui no Brasil. Se tem uma falta de ambição, assim, você conquista um grande título no ano e parece que tá tudo bem. Assim, um time que gasta tanto dinheiro quanto o Inter gasta, aliás, como os times grandes em geral gastam, teriam que ter uma ambição de, por exemplo, o Corinthians, em 2012, quando ganhou a Libertadores, ele tinha um time facilmente brigaria pelo brasileiro. Só que o time ficou aquela ressaca pós-Libertadores, que dura tanto tempo, que quando o time voltou, até ficou ali perto do G4, né? Brigou, se precisasse de uma vaga, provavelmente conseguiria. Mas já ganhamos um título esse ano. Vamos jogar o Mundial.
É que a gente não tem muito referência de comparação com outros países, porque aqui é que existe essa bizarrice do principal título da temporada ser conquistado no meio da temporada. Então, se a Libertadores fosse... A final da Libertadores fosse em dezembro, junto com as outras finais...
Ou em novembro,
você,
né?
Talvez, você não poderia fazer essa escolha. Você teria que continuar em todas as frentes até o máximo possível, porque você não sabe o que vai dar, né? Porque você... Não dá tempo na Europa do cara ser campeão inglês...
E depois abrir mão
da temporada. A temporada já acabou. No máximo, ele tem outras finais pela frente, né?
E tem a diferença também que o desnível é maior na Europa. Tanto o time de baixo dos grandes é muito bom, ele é capaz de brigar pelo G4, sei lá, digamos que o Barcelona resolva jogar com o time reserva, o espanhol. Ainda assim, ele vai ficar numa vaga na Champions, provavelmente. Mas o Brasileirão é muito mais casca grossa, né?
Não dá.
Poupando 5, 6 jogadores...
Você pode... O Manchester United fez isso muito tempo com o Ferguson, né? Ele poupava bastante em semana de Champions League, no campeonato inglês, jogos
tava
ali,
no bolo ali
contra
de cima.
Sempre, né? E realmente, os times mistos dos grandes europeus conseguem ganhar dos pequenos e médios do país. O Barcelona consegue. Se cair no calendário do Barcelona, na quarta-feira jogo de Champions League, no domingo o Elche no Camp Nou, eles conseguem facilmente ganhar do Elche com um time mais reserva e depois poupar os jogadores. No Brasil, realmente, os jogos são mais competitivos, né? Eles são... talvez a diferença técnica seja até razoável, mas... acho que uma coisa que eu sempre vejo, os times brasileiros, eles, como eles não são muito organizados dentro de campo, eles penam um pouco mais para ganhar de times menores. Eles sempre penam um pouco mais. Então não é uma vitória... dificilmente a vitória sai naturalmente aqui no Brasil, né? Sempre um pouco travado. Então você... nessa você acaba tropeçando um pouco mais. Então tem mesmo essa diferença técnica que tem. Mas eu acho um pouco absurdo que você tenha... que a gente já se acostumou a isso, né? Mas você ter a final da Libertadores em julho e a temporada terminar em dezembro é muito estranho. Me soa muito... parece muito estranho.
E aí a gente entraria também em janela de transferência, enfim, porque aí não adianta durar o ano inteiro se você vai jogar Libertadores com dois times também, pois um na primeira fase e um na segunda.
Foi só você colocar um mês depois que já tivemos isso, né? O River não teve até o Gutierrez pra final. Não, o Tigres trouxe o Guignac. É um negócio meio absurdo, né?
Pois é.
E tem. Acho que tem uma coisa também, assim, essa coisa do desnível que a gente falou, eu acho que tem muito mais a ver com uma incompetência dos times brasileiros do que com uma. Do que com, de fato, um desnível técnico. Porque se a gente pegar o quanto que a Chapecoense ganha em relação a direitos de TV, ela ganha 10% do que ganha Corinthians e Flamengo de dinheiro de TV. 10%. Assim, é uma quantidade absurda. Corinthians e Flamengo ganham, arredondando aí, não são valores confirmados, mas é 100 milhões, mais ou menos. A Chapecoense ganha assim, 10 milhões, assim, é uma coisa absurda de diferença. Então é muito mais, se a gente pegar por trabalho, a Chapecoense faz uso dos recursos muito melhor do que qualquer time do que tá lá em cima. Porque, na verdade, ela te consegue gastar muito menos e ter... A Chapecoense, esse ano, não tá nem perto da zona do rebaixamento. E é um time de orçamento super baixo.
E ano passado já não caiu. Vencendo o Inter por 5-0. E com boas vitórias, né, no campeonato. A Chapecoense faz um trabalho exemplar na primeira divisão.
Que a gente tem o problema dos times grandes de ter o Inter, por exemplo, pagando 500 mil pro Anderson, né?
Sim. Exatamente.
E tem uma coisa também que aqui no Brasil a coisa é um pouco mais orgânica, assim, a formação dos times, né? Se você fazer um trabalho legal com a sua grana na Chapecoense, garimpar nos estaduais, é diferente do Blackburn pro Arsenal. Porque o Arsenal pode ir lá e falar, ó, tá uma porcaria, vou comprar 4, 5 caras top de linha, talvez não top, primeiro nível mundial, só que a grana fala mais alto, né? Fala. Porque por mais que Corinthians e Flamengo tenham 100 milhões, eles não conseguem ir lá no River agora e comprar dois campeões da Libertadores. Não sei se não conseguem por incompetência, porque estão cheios de dívidas, não sei se não conseguem porque a coisa tá inflacionada, não sei, mas assim... Essa diferença econômica, ela impacta muito menos no mercado do que na Europa.
Mas acho que são duas coisas. É uma incompetência dos times.
Tem a incompetência, porque já gastou muita parte do dinheiro mal. E outra coisa, porque também no mercado interno encontram mais dificuldades. Porque, por exemplo, o Arsenal compra do Blackburn. O Blackburn não liga de vender jogador pro Arsenal. Mas, por exemplo, imagina o Corinthians com esse dinheiro vai comprar o Dudu do Palmeiras. Não compra. Não importa.
Vai comprar do Grêmio.
Do Grêmio. Não compra.
E não conseguem comprar, por
porque
exemplo, um Renato Cajá.
Tem uma
Cajá,
rivalidade.
Né? Vai pra fora, mas não vem pro
Sim,
time.
Sim, mas porque tem também uma rivalidade. Assim, você não quer. Se você começa a vender. Se o Grêmio começa a vender jogador pro Corinthians, sem parar, ele vai estar sendo atestado de que ele é menor do que o Corinthians.
Eu tenho uma teoria que dentro dos 12 gigantes aí do Brasil, quando o time libera um jogador para vender para o outro, é porque você já tem que olhar com o pé atrás por causa disso. Porque ninguém reforça, não tem essa cultura no Brasil do Fluminense tirar um cara no auge do Inter. Não vai tirar.
Você vai pegando algumas peças que estão... Não deu certo aqui, né? Não deu certo... tipo, sabe, o Edinho, o volante... Tava lá no Inter, aí o Palmeiras trouxe. Não deu certo, foi pro Inter, foi pro Fluminense. Então os caras vão tentando preencher buratos.
Ou então
assim.
A troca,
mas
Pato
grande
Jadson,
jogador,
né?
Ou a troca.
Os dois estavam mal. Tavam aí mal. O salário, vamos ver o que dá esse trocar.
Mas assim, uma grande contratação, a única que vem em mente é a do Ganso, né? Que também era um jogador que o Santos queria vender. Né?
Então, que já tá em baixa, mas nunca é...
Tava no melhor momento
dele. Não uma grande sacada do comprador,
não,
né?
Não, eu me lembro da última... Não sei se foi a última, mas que eu me lembro de que teve um impacto assim, foi o Ricardinho saindo do Corinthians pro São Paulo depois da Copa de 2002. Que foi um fracasso. Mas era um jogador que tava bem ainda.
Fracasso porque se esperava, vai. Que, sim, foi nota 6.
Mas agora imagina se em 2005 o Corinthians tenta contratar o Robinho. Que seria uma contratação...
Que tentou, né?
É, sim, tentou, mas se conseguiria. Não conseguiria, né? Que seria uma contratação... Imagina que o Santos, na verdade, não é um médio da Inglaterra...
Ou o Neymar, né? O André Santos uma vez falou Neymar, que fez proposta pelo Neymar, né?
E aí tem uma outra coisa que, enfim, é assunto para um programa todo, que é quando o time brasileiro vai gastar lá fora, aí ele paga um absurdo. O São Paulo pagou pelo Luiz Fabiano, o Corinthians pagou pelo Pato, porque daí você tá tirando pelo, um cara que...
Pelo Renato Augusto. Pelo Love, em salário.
E
não,
o salário do Christian. Aí você quer competir com um time médio da Europa, pensando que não, vamos lá, temos grana. E tem que ver quanto que isso reflete em resultado no campo, né? Pro cara ser reserva do meio campo do Corinthians, igual o Christian... Talvez tinha um cara aí jogando a Série B...
E aí, assim, entra o câmbio, né? Também entra o câmbio, porque você tava, vai tirar o Christian do Fenerbahçe, o euro tá R$4, então
pois é.
Você vai ter realmente que pagar um salário muito alto para ele.
E também tem a culpa da imprensa no sentido de ter pouca paciência com um jogador que chega de um time pequeno e precisa de tempo,
sem
né?
Sem dúvida. Também na torcida, né? Que muitas vezes não tem também.
Acho que foi no Titulares aqui, acho que foi o Vitor Birner lembrou de um jogo em que o Paulinho jogou de lateral direito no Corinthians. Logo no começo dele, acho que o Mano colocou ele como lateral direito. E rolou um questionamento, sabe? De, pô, agora esse cara do Bragantino vai ficar jogando em todas também? Quem é esse cara?
Eu tenho um amigo
né?
corintiano que eu tiro barato dele até hoje. Porque ele, no começo, ele falava, esse Paulinho aí é horroroso, não consegue jogar trocar três passes, esse Mano é incompetente ter ido
buscar esse cara. E aí você tem que dar tempo pro cara, né? Eu sempre lembro que tem alguns casos curiosos, por exemplo, o João Vitor, que veio jogar no Palmeiras, e o Ralf, no Corinthians, jogavam juntos no Grêmio Barueri,
e
os dois grandes trouxeram os volantes do Grêmio Barueri. E aí você vai conhecer o cara direito, né? Não dá nem pra comparar a competência, o profissionalismo, o vigor em campo do Ralf pro João Vitor. O Ralf se mostrou muito mais jogador, mas precisou ter a paciência também, né? Porque você não traz um cara do Barueri pronto pra ser seu titular em 3, 4 Libertadores seguidas, né?
E faz parte,
agora
né?
Você traz o Christian da Europa, você fala, pô, é o Christian, né? Você tem aquela memória daquele
mas
Christian.
Mas isso também é pra proteger dirigente, né? Porque o argumento dele é esse que você acabou de falar, é o Christian. Mas vocês não queriam que eu trouxesse o Christian? Eu trouxe o Christian, a culpa não é minha. Mas se o cara traz o cara do Bragantino...
Você não queria um atacante? Eu trouxe o Wagner,
Love. Mas você traz alguém do Bragantino, você tem que explicar, você tem que justificar por que você trouxe esse cara.
Se você sobe, por exemplo, hoje, quem tá na frente na fila de volantes do Corinthians, o Christian ou o Marcial, que foi o campeão da Copa São Paulo jogando uma bolaça na jogo, foi o principal jogador do time. Hoje o Marcial é mais importante pro elenco do que o Christian. Só que se você não contrata o Christian, não tem proteção nem do técnico, que os técnicos também adoram se apoiar em medalhão, sim, e dos dirigentes, porque se começa... Até porque a gente falou esse negócio da janela, Paulo, o time pode contratar até outubro, até quando acaba a inscrição do Campeonato Brasileiro, eles podem contratar. Então o time engata 3, 4 jogos ruins sem ganhar, são duas coisas que começam. Um, começa a se falar, o técnico vai cair. Outra é, queremos jogador.
Essa é ótima, né?
É clássico isso. Então, assim, é uma cultura de precisamos contratar e precisamos demitir o técnico.
E a gente tem culpa nisso também, né? A gente como imprensa, tem culpa nisso também. Porque dá 4 jogos, é a gente que faz a pergunta.
A discussão nos programas de debate é esse.
Vai cair
ou não vai?
É a gente que faz a pergunta. O time tá precisando de reforços? O técnico tá balançando? Você se sente pressionado? Todas essas perguntas também é a gente que faz muito rapidamente.
E tem uma coisa que é até mais filosófica, que é, tem 20 times no campeonato. Tem
só
pelo
um
menos
vai ser campeão.
12 que são gigantes, né? Com todo respeito aos times do Paraná, enfim, do Nordeste, mas 12 tem um tratamento maior, assim, da imprensa.
12 grandes nacionalmente, né? Tem muitos times grandes regionais.
Mais
né?
regionais. Desses 12, o Botafogo não tá agora, são 11, então. Então tem 11 times que, em tese, se você ficar em 11º, atrás dos 10... já vão estar pedindo reforço. Então não tem muito segredo, né? A gente fala dessa coisa de não querer vincular o resultado, mas a gente... é um campeonato tem 20. Se olha para a tabela, o time está em 13º, 14º, a tendência é você achar que o time está mal. Você não vai achar que o time está bem porque tem 12 melhores que ele, né?
Eu acho que...
vira um ciclo muito maluco mesmo.
Eu acho que você pode fazer uma comparação dessa quando você vê, por exemplo, que está atrás da Chapecoense, está atrás do Sport, está atrás de times com
orçamentos
muito menores. E aí você fala, por que que o Sport tá conseguindo brigar lá em cima e o Santos não tá conseguindo? Qual que é a diferença? O Sport tá fazendo um trabalho melhor que o Santos, é claro, assim, o treinador tá lá mais tempo, o treinador encontraram um bom treinador, contrataram bem, mantiveram...
O time tá menos pressionado, tá jogando mais à vontade.
Também tem isso, fica menos pressionado, tem tudo isso, né? Embora o Sport seja um negócio muito grande regionalmente dentro de Pernambuco, né, eles têm uma pressão lá, mas quando se relativiza nacionalmente... Sétimo lugar pro Sport é uma baita de uma campanha.
Não, e hoje, então, assim, se a gente pegar o Sport, tecnicamente, hoje é melhor que o Santos, é melhor que o Cruzeiro.
E eles montaram esse time com menos orçamento.
Então, é uma competência de trabalho. Exatamente. Você montou um time em campo, é melhor que a maioria dos grandes. É porque o time foi melhor montado. A gente vê isso acontecer lá fora, né, Bonzo? A gente vê o Tottenham, no ano que o Paulinho chegou, a crítica em cima do Tottenham foi gigantesca. Por quê? Se gastou uma fortuna. Então o Tottenham, com aquela dinheirama que gastou 100 milhões de euros...
Da venda do Bale.
Da venda do Bale. E o Southampton jogou mais. Com um time que era em campo, era bem melhor.
É.
E tinha gastado bem menos. Então acho que a crítica é um pouco essa, né?
É, exatamente.
Fora que tem que ser muita competência, porque esses times, às vezes, eles vivem um pouco de refugo também, né? Você pegar nome por nome do Sport, é gente que... nos últimos anos, fracassou em times gigantes,
né? Tem um pouquinho de sorte também, né? Porque, assim, é uma crítica que eu sempre faço com os do Nordeste, porque eles, muitas vezes, eles adoram refugo do Sudeste, justamente pela mesma questão...
O cara chega como rei lá,
pela mesma questão que a gente acabou de falar aqui. Contratei o atacante que era titular do Corinthians, para o dirigente se proteger.
O Deola e o Bruno, os goleiros do Palmeiras, chegaram como reis.
E muitas vezes eles tomam lugares...
Não estão correspondendo.
Eles tomam lugares de jogadores da base, de clubes que têm uma vocação para formar jogadores. Mas às vezes você acaba gastando muito com o jogador da base. Beleza. Mas o Sport deu certo. Os refugos que o Sport trouxe, o Diego Souza, o André... O André tá jogando bola.
Acho que vale isso tanto para o time grande... que tem dinheiro, quanto para o time como o Sport, que não é nacionalmente grande, mas que tem força regional. Porque o Sport, por exemplo, na Copa do Nordeste, o Sport consegue ir no Campinense e contratar quem ele quiser, basicamente. Porque ele tem força financeira sobre o Campinense grande. Mas a questão de você pegar uma estrela, né, é o quanto que esse cara vai se encaixar no que você quer fazer. Que acho que esse é o grande... Eu vi o Eduardo Batista falando sobre o André e alguém falou, pô, o André, né? Primeira vez que ele tá jogando bola desde o Santos. E ele falou, eu precisava de um atacante que não fosse só um cara que empurrasse a bola pra rede. E eu sei que o André pode fazer isso. Só que eu conversei pessoalmente com o André e falei, cara, eu tô bancando a sua contratação contra muita gente aqui. Então, se der errado, nós vamos cair, nós dois. Você não vai conseguir mais jogar em time grande... E eu vou ser demitido. Então, assim, você sabe, o compromisso que eu quero assumir com você.
E aí, ele é um maluco, porque você fechar um acordo com o André também.
E assim, mas ele foi. E o Marlone era um jogador de característica que ele precisava. Então, assim, a questão também é essa. Que a gente fala do Christian, não é só pra criticar porque a gente não gosta do Christian, mas o Corinthians precisava de um volante. Com essa característica
não, não
tenho do Christian.
Nada contra o Christian.
Não, é porque às vezes fica, mas
eu não sei nem se ele prefere Beatles ou Rolling Stones. Não sei nada
sobre
ele.
É uma pergunta importante. Mas a questão é essa: você precisava de um jogador desse? Ou então, assim, você quer contratar um atacante? O Wagner Love é o cara pra você contratar pra lugar se o Guerreiro sair? Acho que a questão é essa. Por que que muitos dos refugos não dão certo, né? Os times. Do Sudeste contrata um monte de refugo também, hein?
Um monte.
Também contrata. Da Europa, também contrata. O cara jogou no West Ham e chega no... O Nenê tá chegando no Vasco com status de estrela. Reserva do West Ham, viu? Não jogava no West Ham.
E demorou. O Nenê é um bom exemplo, né? Do cara que passou o quê? Uns 8 verões, né? Vai voltar. Agora deve estar com 40 anos já. Passou a hora de voltar, né?
É que pro Vasco é meio... Já
mas
tá
é boa a contratação. Né? Eu acho a contratação
Ok. Pro Vasco é bom. O Vasco que é um time horroroso.
O Vasco já tá no desespero, né? Então, assim, o Jorge Henrique e o Nenê melhoram o time do Vasco.
Melhor.
Independente de quem jogar, mas
o Nenê chega como estrela.
Claro.
De um time pequeno da Inglaterra que ele era reserva.
Ele era reserva
do Zarate, inclusive, hein?
Vamos de final de Libertadores? River Plate, campeão 3-0, tricampeão da América, vai ao Mundial, já iria de toda forma, vai agora como legítimo campeão.
Que bom, né?
Que bom, um alívio, né? Não ter um asterisco lá na tabela do Mundial de Clubes. Enfim, o que vocês acham que marca esse título do River Plate? E o resultado, de certa forma, para quem for olhar um dia que foi 3-0, pode ser um pouco demais para a campanha que o Tigres fez? Vocês acham que o Tigres merece ser lembrado com carinho, esse time, pelo trabalho que aconteceu?
Eu acho que foi um bom time do Tigres. Eu acho até que na transmissão lá ficaram falando bastante o Mário Sérgio que o Tigre é um time tecnicamente melhor que o do River. Acho que até que pode ser, né? Acho que o River enfrentou nessa Libertadores times tecnicamente melhores que os dele. E soube enfrentá-los todos, né? Contra o Boca Juniors foi aquela coisa que aconteceu, mas até aquele momento estava jogando melhor.
Nos dois jogos, até onde teve jogo, foi melhor.
Enfrentou o Cruzeiro, que ainda era do Marcelo Oliveira, desmontado e tudo mais, mas assim, atropelou o Cruzeiro, né?
No Mineirão.
E também, e no Monumental, nesse jogo, o jogo foi um pouco chato. Não aconteceu muita coisa, uma final de Libertadores, é tudo legal. O estádio estava maravilhoso, tinha uma tensão ali, mas não acontecia nada. E o River foi marcando os gols, né? Fez o primeiro gol ali numa bobeada, uma boa jogada, né? Do Angione, deu um rolinho no meio campo, colocou na cabeça. Depois conseguiu um pênalti bobo. Ah, foi pênalti pra mim, mas foi bobo, cometido em cima do jogador do River.
Juvenil,
né? Abriu 2-0 e já era campeão da Libertadores, porque dificilmente tomaria a virada. Mas não foi uma final das mais empolgantes. Mas eu acho que o River soube lidar com todas as adversidades que passaram pela frente. E aí é uma coisa que também remete ao final da campanha da fase de grupos, né? Porque passou no fio da navalha. Passou no último segundo, por causa de uma vitória do Tigres, aliás. E acho que aquilo fez o River acreditar, falar, ó, nós nos livramos por pouco. Vamos jogar sério daqui pra frente? Vamos jogar de verdade? E as coisas foram acontecendo. E é um ótimo campeão da Libertadores. Acho que fez uma boa campanha. Apesar de, assim, de ter só 5 vitórias na campanha inteira, que menos do que nesse formato, só a LDU também foi campeã com 5 vitórias, ninguém com menos. Não é um número grande, de fato. Mas aí é torneio mata-mata, né? Você não precisa realmente vencer todos os jogos.
Acho que tem um aspecto que o River fez uma primeira fase ruim, mas muitos jogos o River foi bem melhor que o adversário.
Foi.
O jogo contra o Juan Aurich no Monumental foi um massacre do River. O jogo terminou empatado porque o River deu muito azar e foi muito incompetente, porque perdeu um caminhão de gols. Então, a primeira fase, se a gente pegar no começo da Libertadores, o River era considerado um time melhor do que o Boca. Era um time mais pronto, era recém-campeão da Copa Sul-Americana. Então, assim, o River é um bom time. Fez uma primeira fase ruim, por vários aspectos, mas não era um time ruim. Era um time que não estava conseguindo os resultados. No Campeonato Argentino deu uma patinada naquele momento também, mas o time não era fraco. Tinha seus méritos já, e na hora que engrenou o mata-mata por causa lá daquela vitória do Tigres lá no Peru, ajudou o River ganhando em casa a classificar, muda tudo, né? Porque o confronto do mata-mata, o River não era um time ruim que classificou, não era o Nacional do Paraguai, que era um time ruim que classificou e foi passando meio um pouco na sorte, um pouco numa competência de time organizado. O River era um bom time, e aí embalou jogos bons. O jogo contra o Cruzeiro, pra mim, foi muito marcante, porque era o campeão brasileiro, e o River, no Mineirão, depois de perder em casa, jogando mal, passou como um trator em cima do Cruzeiro. Mas assim, exatamente, não deu. E ontem contra o Tigres, o que me impressionou é que não teve nenhum momento que o título ficou ameaçado. Ficou ali aquele começo de jogo, que tava um jogo fraco, um jogo... Mas o River estava melhor desde o começo. E na hora que fez o primeiro gol, aquela jogada do Vangione, que aliás é um dos melhores jogadores desse time aí. O lateral esquerdo.
Ele e o Carlos Sanches jogou muito bom.
O Vangione é um lateral excelente, assim. É um jogador de para ficar de olho. Fez uma jogada. E o garoto é muito bom também, né? Acho que o River acabou contratando pro lugar do Théo Gutierrez. Ele acabou fazendo gol, fez o gol na semifinal, fez o gol ontem, né? Então, acho que o River é um time bom. Eu fico curioso de ver contra o Barcelona, porque O Barcelona é muito melhor. E o que eu acho que é mais triste pra gente da América do Sul é isso. Que o River eu acho que é um bom time. Não é como o San Lorenzo do ano passado, que foi campeão com mística, mas com um time que não era tão tecnicamente tão bem dotado. E o do River eu acho que tem jogadores muito bons. Mas aí você pega o melhor, nosso melhor time sul-americano, campeão, você não consegue imaginar nem dando jogo com o Barcelona, né? A não ser que, putz, até lá pode muita coisa mudar, o Barcelona pode chegar numa má fase, como estava em janeiro desse ano, pode chegar em dezembro e tá bagunçado. Mas é meio triste,
projetando mundial, eu acho que nunca dá jogo, né? De nenhuma forma, se você analisar jogador por jogador, nunca dá jogo. Mas eu acho que os times que conseguem fazer dar jogo são esses. É quando vai o River, é quando vai o Boca, é quando vai os brasileiros. São os que conseguem dar jogo. O São Lourenço eu nunca imaginei que conseguiria.
Não imaginei.
De jeito nenhum. Mas, por exemplo, o Barcelona, que também estava voando em 2006, perdeu do Internacional. Porque aconteceu muita coisa, inclusive, né? Perdeu o Messi por lesão, perdeu o Eto'o por lesão. Foi um jogo maluco. Mesmo o Barcelona do Guardiola contra o Estudiantes...
Sofreu muito
pra ganhar. Então eu acho que o River consegue fazer pelo menos uma final de Mundial interessante.
Não toma 4-0.
Não toma 4-0.
Não vai ser lunático como foi o Santos. Isso com certeza. Parece que não é o perfil desse
time. Pode perder, naturalmente pode perder. De 10 jogos vai ganhar meio jogo. Mas às vezes esse meio jogo é o que dá o título pra ele, então... Eu acho que pela camisa, pela disposição dos jogadores, por tudo que representa, eu acho que o River consegue equilibrar um pouco o jogo contra o Barcelona.
E é um pouco, talvez não tenha muito a ver, uma sensação minha, que também o fato dos três atacantes do Barcelona serem sul-americanos me parece mais difícil ainda a missão, porque não bastasse ser três caras que estão voando, e o jogo amistoso de ontem mostrou isso, né, que mesmo... num começo de temporada, quando os três saem para tabelar, não para de sobrar a chance de fazer gol,
absurdo.
A bola não para de sobrar com finalização limpa, mas são três caras muito leves, assim, são três caras que eu acho que não sentem tanto a retranca sul-americana, como por exemplo, o Chelsea sofreu mais contra o Corinthians.
Poderia ser, pode ser.
Um time com uma postura em tese mais inglesa,
também,
apesar de ter vários estrangeiros.
E também tem jogadores que entendem bem, né, a importância do Mundial.
O Suárez não vai tremer pro River, assim, pra ser bem grosseiro.
Nenhum. Mas também conhece o River, né?
E o Neymar é doido pra ser campeão, né? Porque ele não foi. Então, assim, agora ele vai querer. O Messi é um obcecado por títulos. Então,
e a Espanha,
dá uma importância maior.
Maior dentro da Europa em relação à Inglaterra, por exemplo, né, que acha que o mundo é aquela ilhazinha também, muitas vezes. Então a Espanha dá uma importância maior para o Mundial do que dava o Chelsea. Então tem.
E se o River chegar, né? Porque sempre tem um Raja Casablanca aí no caminho.
A gente até falava no caminho para cá que o interessante de ver um time da MLS ganhar a Conca Champions e, portanto, depois poder disputar o Mundial. Seria saber, porque a gente viu times sul-americanos sofrerem nos últimos anos contra times muito piores do que os times da MLS. Então, o Raja Casablanca não é melhor que um bom time da MLS, nem...
O Mazembe inqualificável, né?
O Mazembe também não.
E tirando times que ganharam, de fato, os clubes brasileiros, às vezes os brasileiros sofreram para vencer, né? O São Paulo sofreu contra... O Al-Ahly, né?
O Inter sofreu contra o Al-Ahly do Egito, o mesmo que o Corinthians sofreu depois.
Então, esse jogo de semifinal, ele é crítico para os brasileiros, porque os brasileiros, eles têm uma... Eles sentem a obrigação de ganhar esse jogo de qualquer forma, porque senão é um vexame internacional, como foi o do Inter e do Atlético, contra um time que é franco atirador, né? Que é o time do Marrocos, tá ali no
de tempo
final
em tempo
mundial,
vai ganhar, né? Jogando todo ano esse jogo.
Assim como o São Paulo e Inter acabaram ganhando o título, mesmo com times muito bons, mas eram piores do que o adversário europeu, mas ganharam, acontece do time marroquino ser pior do que o Atlético.
Exatamente.
O Atlético era um timaço em 2013. Não ganhou porque acontece.
Não importa que o Ronaldinho fez um gol e sambou na disputa de terceiro lugar. Coisa que eu não me conformo até hoje. Como você samba... Na disputa do terceiro lugar, tendo perdido, enfim...
Não, e assim, eu acho que a gente estava falando do time da MLS porque a gente ficou curioso em saber como seria a cobertura, né? Porque a gente viu a cobertura, a gente cobrindo a Copa e vendo, eu fiquei muito espantado de encontrar americanos. Eu fui pra Fortaleza, encontrei americanos jogando bola na rua de Fortaleza, entrevistei os caras e os caras, tipo, doidos por futebol, né? Mas eu falei, meu, mas eu nunca imaginei numa Copa do Mundo encontrar americanos jogando bola na rua com bolinha improvisada e dizendo que vieram pra Copa porque são malucos, adoram.
Um time bem arrumado, dependendo do cruzamento, dá jogo contra o River.
Pois é, então.
Um time bem arrumado de
MLS. E a cobertura americana na Copa passada foi muito grande, então a gente ficou curioso. Será que num Mundial de Clubes, que é o grande sonho do presidente da MLS, né, do comissário, é que um time da MLS chega ao Mundial, a cobertura provavelmente vai ser muito grande, né?
A gente tava falando do exemplo do Los Angeles Galaxy, que é um time que tem o
Giovanni dos Santos,
o Robbie Keane, o Gerrard. É um time bem organizado taticamente. Tem um zagueiro da seleção americana.
O Gerrard é freguês, né?
Do São Paulo, com certeza. Então, mas imagina um time desse pegando um time brasileiro na semifinal. É um jogo dificílimo.
Pois
é um jogo muito difícil. Porque é uma outra coisa que eu falei pro Lobo. Um time bem organizado contra o time brasileiro vai sofrer. Vai sofrer com certeza. E os times da Major League Soccer, se eles pecam em qualidade técnica muitas vezes, eles são sempre muito bem organizadinhos. Você vê ali perfeitamente a formação tática na hora que você bate o olho. E isso é uma coisa que parece que não chegou ao Brasil
ainda. E jogar
sob
pressão, né? Imagina também, o peso de ser o primeiro time a perder para um time dos Estados Unidos no Mundial.
Exatamente.
Né? Você então, vai carregar isso para sempre. Só para a gente seguir aqui mais alguns minutos da nossa pauta, falar um pouco da força dos argentinos. O River unificou os cinturões aí, né? Sul-Americana, Libertadores, Recopa, vai ter Suruga agora.
Vai ganhar todos.
Que loucura, né? E agora, eu não gosto muito dessa coisa de, mais um ano sem brasileiro na final, porque não acho que passar nos confrontos de mata-mata mostram exatamente como estão os times. Acho que o futebol brasileiro está num bom momento de clubes, assim. Acho que ele tem colocado todo ano 5-6 bons times na Libertadores. Não estão indo times passear na Libertadores.
Eu acho que
o cruzamento fala muito, né?
Sim.
E é mata-mata, né? Sei lá, você tentar analisar o futebol do país pelo número de times que ele coloca na semifinal da Libertadores, eu não gosto muito desse critério.
Assim. Eu acho que isso pode ser, no máximo, assim, um sintoma, se você tiver muitos outros. Mas eu não vejo que segundo ano seguido sem brasileiro na final seja um alarme.
Eu não quero dizer que os times argentinos estão voando
pois
também.
Pois é, porque
né?
Se você pegar um número muito mais significativo para mim, é que de 2005 para cá, o Brasil emendou final sem parar. Até ano passado tinha chegado em todas, se eu não me engano. Né? De 2005 até 2013, o Brasil colocou um time na final, pelo menos. E aí, ano passado foi uma aberração para todo mundo, porque... Para os argentinos, foi o São Lourenço que foi campeão, quebrou um grande tabu, outro time era o Nacional do Paraguai. Esse ano a gente teve um brasileiro na semifinal, e também tivemos nas oitavas de final, dois confrontos entre times brasileiros, que se eliminaram. Então também é um negócio circunstancial. É a mesma coisa que você dizer que por exemplo, o futebol inglês está horrível, porque os times ingleses não estão chegando em semifinal há muito tempo.
E a gente tem que lembrar que na Champions League, por exemplo, as oitavas de final, eles têm um mecanismo de defesa ali, né? Então, times do mesmo grupo não se enfrentam, aqui se enfrentam, e nem times do mesmo país. Então, no regulamento da Champions League, São Paulo e Atlético não se enfrentariam, São Paulo e Cruzeiro não se enfrentariam, e Atlético e Inter também não jogaria.
Se faz isso na Libertadores, vai acabar tendo oitavas de final cheio de Brasil e Argentina.
Porque então, não se faz, não se faz isso também por essa diferença. Acho que só o que é mais interessante desse aspecto aí de times argentinos e tal, é que o River e Boca voltaram a ser fortes juntos, né? Que estava sendo raro. O Boca teve um período de dominância muito forte no início dos anos 2000. E teve alguns times do River que foram bem, mas não estava sendo tão comum, principalmente desde o rebaixamento, né? Que o River e o Boca tivessem bons times ao mesmo tempo.
Acho que a última vez que estava mais ou menos equilibrado foi 10 anos atrás, né? Em 2004.
Eles fizeram semifinal.
Exatamente. Né? Que eu acho que até que o Boca estava mais forte do que o River.
Tava mais forte.
Mas a diferença foi bem quando menor. Esteve menor. De lá para cá, acho que não tem muita... Não, eles estavam sempre muito, muito diferentes, né? E é meio bizarro você pensar que em 96, Boca e River tinham os mesmos números de títulos da Libertadores, né? Quando o River foi campeão, eram dois ou três para cada lado. Era dois para cada lado. Dois para cada lado. E aí o Boca agora tem seis, porque emendou no começo dos anos 2000 e o Boca conquistou.
E porque roubou muito.
É, bom, a gente até tinha esse medo, né? A gente chegou a falar aqui no podcast que mexicanos, né? A Comebol não tem até o regulamento que prevê que o mexicano nunca decide em casa, né?
Café com leite, né?
Então, assim, o medo, acho que na própria Comebol era que um mexicano ganhasse, porque é meio... É um time que não é da Comebol ganhar um torneio da Comebol.
Imagina,
né?
Pra esses caras que são super super vaidosos, né? Imagina a reunião lá, o cara que agora nem tem mais dirigente direito, tá todo mundo meio esquisito, né? A coisa.
Todo mundo em casa com
que
medo.
Desonra, né? Pro primeiro presidente da Comebol que ia ter um campeão da Libertadores que não tá debaixo da pasta dele, né?
É.
Ia ser uma coisa que ninguém quer carregar, com certeza.
Não, e o que a gente falava também era que a gente precisa muito unir a América inteira para fazer um campeonato, né? Ia ser sensacional ter a Libertadores das Américas, né? E aí juntar todo mundo, porque a gente tava falando, para quem vai para Tátira, ir para Los Angeles é muito mais fácil, né? Então, assim, o pessoal fala muito, não dá para jogar com os times americanos ou mexicanos, porque a distância é muito grande, mas bom... A gente joga contra o Tijuana, o Palmeiras jogou, vários times jogaram lá contra o Tijuana.
Fica a 50 quilômetros da fronteira.
Que é praticamente na fronteira dos Estados Unidos. O Monterrey, a cidade do Tigres, é bem perto do México também, é quase dos Estados Unidos, é bem perto do Texas. Então, assim, não é... seria um problema jogar contra o Montreal Impact lá no Canadá. Mas aí é um jogo, né?
Assim, sai domingo, joga quarta e volta domingo e joga segunda no brasileiro. Mas dá tempo.
Então, assim,
e é um voo seria também espetacular, só, né? Porque muita coisa que tem de problema na Libertadores, às vezes tem que ir pra capital e aí pegar um ônibus pra ir pra cidade do jogo. Você joga
tá, lembra mesmo, que até, né? Até os anos 90 tinha coisa de uma viagem só no grupo, né? Em 99, o grupo Palmeiras, Corinthians, Serra e Olímpia, você ia uma vez pro Paraguai e já pegava Serra e Olímpia.
Mas é que eram times, eram grupos regionalizados, grupos regionalizados, né? Você tinha os dois do mesmo país.
Porque do jeito que a Comebol é capaz um dia ela colocar, ter essa coisa unificada,
e aí fazer
mas aí os americanos só jogam no Brasil, sabe? Você nunca tem que ir até lá, sei lá, começa a criar essas coisas.
Ou unificar e fazer dois lados,
pois
e aí depois
isso
no final
seria catastrófico,
aí seria horrível.
Aí ele faz o campeão
da CONCACAF, ou pega os dois melhores da CONCACAF, sei lá.
Tem que pegar.
Mas
aí não serve.
Aí não serve. Mas, por exemplo, se você for jogar em capitais americanas, ou cidades grandes americanas, é um voo só, né? Você sai aqui do aeroporto de Guarulhos, ou do aeroporto de onde quer que seja, pega um voo e vai até lá, e depois volta.
E o grupo regionalizado, eu acho que até pode funcionar. Assim, no caso de como era nos anos 90, de sei lá, dois times americanos e dois times, não sei, bolivianos. Eu não acho que esse era um grande problema na época, porque também tem esse problema financeiro de em vários esportes tem acontecido isso, de você querer facilitar viagens, né? De você entender que... num grupo, fazer o time ter seis deslocamentos, que ele tem que ir e voltar pro jogo em casa, poderia até fazer sentido, não sei, mas acho que é o grande problema também, não deve ser.
É que assim, não pode ser um problema até porque os americanos, a gente fala do Brasileirão que as distâncias aqui dentro são muito grandes, mas os americanos também vivem isso na realidade deles, né? O time de Nova York, quando vai jogar com Los Angeles, é a costa leste indo até a costa oeste. Então, assim, eles conhecem como é a distância também. Então, os americanos já estão acostumados também. O time que é o Orlando City do Kaká, que fica na Flórida, ter que jogar com o Toronto no Canadá é uma distância de quilômetros bem grande também, né? Então, não é que eles não estão acostumados com distância. Os Estados Unidos, nesse aspecto esportivo, ele vive o mesmo problema. O Inter ter que jogar em Belém, o Sport... Quem mais sofre, na verdade, no Brasil, são os times do Nordeste, porque são poucos, né? Então, o Sport... Toda semana, ou quase toda
tem
semana...
Tem que dar um belo de um rolê.
Semana sim, semana não, faz uma baita viagem. Né?
Exatamente.
Então, acho que nesse aspecto não é um grande problema, não.
E a gente vê como a Europa reclama fácil também, né? Porque a Liga Europa tava falando com a coisa... Fala de grupos regionalizados também, para evitar as viagens. Sendo que a maior viagem que já foi feita para uma competição europeia aconteceu semana passada... que o Aberdeen, da Escócia, foi jogar no leste do Cazaquistão. É uma viagem menor do que a que o River já fez.
Que o River fez nessa Libertadores.
Nessa Libertadores. E essa foi a maior da história da competição europeia.
É, porque o River foi jogar justamente contra o Tigres, que é uma distância maior do que essa que na Europa foi um escândalo.
Foi um escândalo.
Nossa, porque... a maior viagem da história das Copas Europeias.
E aí
ele
já começa a pensar, não, precisa fazer grupos regionalizados para não...
Marcar um jogo no meio do caminho, né? Marca um contra no meio ali.
E é muito mais fácil, né? Porque lá eles são muito menores.
Você vê pega como a Europa é pequenininha, inteira, né?
Você pega a Europa inteira. Você tira a Rússia, você pega a Europa inteira e joga na América do Sul, no Brasil, talvez, né? É muito pequena, né? Então dá. Você vê como às vezes eles aumentam muito esses problemas, né?
Imagina o time brasileiro, na primeira Libertadores unificada tem o Toronto. O time brasileiro que cair no grupo. Não, é dois meses só falando disso. O fisiologista, qual que é a preparação?
Não, e vai jogar lá, vai estar nevando, mas a neve.
E também, assim, tudo bem, caiu no grupo do Toronto. Você tem que fazer uma viagem grande.
Pois é.
Você vai pra lá uma vez e depois você volta.
Assim como cair no grupo do Tigres. Se fala o tempo todo também. Sim. O Palmeiras, quando pegou o Tijuana, também, meu Deus, jogar contra o Tijuana.
Jogou melhor lá do que aqui.
Aquela Libertadores foi didática, porque todo mundo pegou o Tijuana, né? O Corinthians pegou, o Atlético Mineiro pegou e o Palmeiras pegou.
Pois é.
Então todo mundo viu como é que é viajar até os Estados Unidos pra ter que jogar.
Aliás, o Corinthians naquela Libertadores viajou pra San Diego, né? Foi pra San Diego porque é do lado, assim. Você vai de ônibus ou de carro, é pertinho de Tijuana.
Pra gente fechar, falar um pouco da cobertura da imprensa em relação à final da Libertadores sem brasileiro. Já tínhamos dito aqui que não teria transmissão de TV aberta. Acho que até pouca imprensa brasileira no local do jogo.
Acho que ninguém mandou, né?
O próprio Gabriel Brito, que está aqui fora dos estúdios, estava revoltado hoje de manhã que a ESPN tinha um repórter no troféu Juan Gamper e não tinha um repórter na final da Libertadores. E acho que mostra um pouco mesmo de como a própria crônica aqui do lance não é assinada também por um repórter que foi ao jogo. De um cronista que estava aqui no Brasil. Acho que mostra um pouco, né, a dificuldade em querer... a dificuldade ou falta de vontade mesmo de querer trazer um clima melhor para o campeonato que nos pertence, né? Para o campeonato que os times, que as pessoas daqui torcem, podem ganhar, né?
Não, você pegar, Paulo, você está com um lance aí na mão. Se a gente for pensar da dimensão... A Champions League, a final da Champions League, teve uma repercussão no Brasil... enorme, assim, a gente, no dia da Champions League, no dia seguinte, aliás, da Champions League, a gente foi almoçar num restaurante lá perto da redação e o garçom tava falando da final da Champions League. E aí eu fiquei pensando nisso ontem, que era assim, tava se falando pouco da Libertadores, né? E, pô, é a final da Libertadores, é o nosso campeonato. Então, assim, o nosso campeonato da América do Sul devia ter uma cobertura, uma atenção muito maior. Eu acho que tem um erro também da própria Conmebol. Porque a Conmebol deveria exigir, como entidade máxima, que, assim, na hora que eu vendo meus direitos para alguém, eu exigi que essa emissora que comprou os direitos, ela transmita pelo menos a semifinal e a final.
Pois é.
Porque até há pouco tempo atrás, a Globo não queria transmitir a final da Champions League, mas ela era obrigada, em contrato, a transmitir. Então, a UEFA exige que a Globo quer comprar os direitos da Liga dos Campeões sem problema. Você é obrigado a transmitir. E se chegar Porto e Mônaco na final? Vai ter que transmitir. Ao vivo.
Mesmo com o caldeirão do Hulk acabando com a bola no meio lá. Já.
Eu acho que tem que obrigar, mas eu acho que não passar também é um pouco de pragmatismo demais, né? Porque você... Se colocar fogo... Qual que foi? Fogo contra fogo. Não sei nem que filme é esse.
Não, ganhou. Contra fogo é um baita filme.
A Band passou velocidade máxima. Quer dizer, já passou oito vezes na televisão.
Mas é o pragmatismo da audiência.
É o pragmatismo da audiência. Mas assim, você não consegue mesmo fazer uma final de Libertadores ser mais interessante pro seu público do que mais um filme com o Keanu Reeves? Eu acho que tem um trabalho ali pra você fazer, né? Então,
e ninguém mandou, né? A gente pensar Fox Sports e não Sport mandou, TV não mandaram a equipe. Mandaram o repórter... para cobrir os dois canais, tinha repórteres no estádio, mas nenhuma das duas equipes estava em loco para fazer o jogo.
Para fazer o jogo. Né?
E a gente pensar que a Globo mandou para fazer a final da Champions League. O Galvão estava lá.
Você pensa que é em Buenos Aires, né?
É em Buenos Aires,
não é,
pertinho,
se fosse,
né?
Se fosse ao contrário, não mandar para o México, tá bom, é uma poupa custos, né? É uma viagem mais cara. Mas na Argentina...
É triste, né?
Muito perto, né? É muito perto. E é uma viagem que todo mundo já sabe qual que é a logística, todo mundo já sabe qual é o preço. Já foram pra Argentina fazer cobertura 1 milhão de vezes. Então é um pouco estranho mesmo você ver uma diferença de tratamento tão grande assim. É óbvio que eu acho que essa final da Champions League não é uma amostragem muito boa pra gente fazer a comparação, porque teve o Neymar e porque foi uma final de...
Que era o Barcelona.
Do Barcelona.
Tem muita repercussão.
Barcelona e Neymar são duas coisas que explodem a repercussão, mas eu imagino que mesmo que se fosse outra final sem o Neymar, eu acho que também teria uma repercussão muito maior do que River e Tigres.
E a gente se acostumou, né? O próprio Campeonato Paulista brasileiro ser transmitido sem a equipe no estádio, né? Na TV aberta. É coisa que é, enfim, absurdo pensar, né? Porque era para você querer assistir o jogo do teu time, querer ver o clima do estádio, e a inversão de valores com o estúdio para ter uma prancheta no intervalo. É, enfim, no... Se domesticamente a equipe da TV aberta já não está indo para Itu, já não está indo para Ribeirão Preto fazer jogo, imagina a importância que ela dá por fazer um jogo in loco. Tá perto do zero, assim, já não tem nenhuma preocupação em transmitir o jogo do tubo mesmo e talvez não passar a mesma emoção e a mesma riqueza de detalhes que passaria. É isso, senhores?
É isso. Só para...
ratificar?
Essa coisa do troféu Juan Gamper aí, é que a ESPN tem repórter na Europa, né?
Sim, muito bons então, também, né?
Então acaba...
É na cidade onde ele fica, né?
Inclusive fica em Barcelona.
Fica
então,
em Barcelona.
Acaba sendo fácil, né? Não é que foi um enviado pra lá só pra,
claro, claro,
pra cobrir isso. Mas eu entendo o ponto, assim, não dá
não
pra
não deixa você... de ser sintomático a ESPN não ter um cara em Buenos Aires.
É, exatamente.
Mas provavelmente ela vai argumentar que é perto e que quando precisar a gente manda.
Dá pra mandar, enfim.
Então, o que eu acho mais notório é isso. O canal da Libertadores, que se vende assim, que é o Fox Sports, não mandou a equipe pra lá, mandou só o repórter.
Que coisa.
É triste.
Um dia Central 3 vai ser o canal da Libertadores, viu? E aí a gente nos manda pra lá. Valeu, Felipe Lobo.
Valeu, um abraço.
Valeu, Bruno Bonsante.
Valeu, um abraço.
Um abraço para Matias Pinto na mesa de som, substituindo o enfermo Leandro Yamin. Eu acho que é a Coca-Cola, viu? Ele tomando 3 latas de Coca-Cola por dia, um dia ia pegar, né?
A Coca-Cola e o X-Calabresa.
Um dia ia pegar, sabíamos disso. Melhoras para Leandro Yamin, estará aqui com certeza na quinta-feira que vem. Até lá.